Como de hábito, segunda-feira a gente começa falando de economia com uma análise das expectativas, né? Vem crescendo o comércio varejista e a indústria nas suas vendas, ou seja, continua um bom desempenho. A inflação está lá embaixo, né? Enfim, é a inflação mais baixa dos últimos 20 anos, só quando aplicaram o Plano Real, que ficou mais baixo que 2,95%. Agora o PIB está se calculando o PIB de 2017 em 1%, ou seja, tivemos uma saída virtuosa da recessão de Dilma, usando um termo empregado por um ex-presidente do Banco Central. Com a queda no preço dos alimentos, que puxou a inflação para baixo, os mais pobres tiveram a inflação menor, né, graças à super safra. Assim, tiveram uma valorização do seu poder aquisitivo. Aplausos ao Banco Central, que é o guardião da moeda, é o que faz a política monetária. Mas, aí tem o mas, né? Crise fiscal e dificuldade de sanear a Previdência levou o Standard & Poor's a mais um rebaixamento no cadastro do Brasil. É mais ou menos uma ficha cadastral que avisa o mundo, olha, vejam só que nível de confiança tem esse país. A relação da dívida bruta, a dívida pública, né, com o PIB, o produto interno bruto, já está insustentável. A dívida está muito grande em relação àquilo que o país produz, né. A política monetária, as contas externas, o Standard & Poor's reconhece que tiveram êxitos, mas o ajuste interno está incompleto. Aí, em ano de eleição, entra reformismo versus populismo. Vamos ter um demagogo ou vamos conseguir fazer as reformas? O rebaixamento afeta investimento de risco, afeta o custo do financiamento externo, né, já que nós temos pouca poupança interna para financiar o crescimento, os empregos e tudo isso, né. Tem que fazer a reforma da Previdência, sim. Tem que mexer com salários mais altos dos servidores, né? O BNDES tem que devolver 130 bilhões ao Tesouro Nacional. E o governo fez muito mal em levantar esse assunto, quebrar a regra de ouro. Atrapalhou as expectativas, né? A lei de responsabilidade fiscal não tem que ser mexida. Ela é o que de melhor existe aí para combater o déficit público. O cenário de 2018, assim, é favorável, mas com incertezas fiscais e eleitorais. Noticiário do fim de semana, com cada vez mais matança, tanto na área urbana quanto na área rural desse país. Matanças cruéis, né? Como esse caso lá no interior de Catalão, Goiás, um idoso e suas duas filhas mortos a enxadadas, amarrados no chão dentro de casa, para o ladrão roubar bujão de gás. Em São Paulo, uma vizinha matou a sua vizinha com facadas. No Rio de Janeiro, continua o tiroteio habitual, né? Agora mataram um delegado. É uma coisa incrível. Houve um terremoto no Peru, no sul do Peru, de 7,1 pontos de magnitude. Teve um morto. No Brasil, provavelmente, nesse fim de semana, nós passamos muito além da média diária de 167 homicídios dolosos. Ou seja, o Brasil tem vários terremotos por dia. Muitos terremotos por dia. A presidente Supremo, a ministra Carmen Lúcia, teve a ideia de ir a Porto Alegre hoje falar com o presidente do Tribunal Regional Federal, que vai julgar Lula no dia 24, julgar o recurso de Lula, né? O Lula já está julgado pelo juiz singular da 13ª Vara Federal. O presidente do tribunal é o desembargador Carlos Thompson Flores, um nome que mostra que ele é de uma dinastia de juízes. Eu não sei por que a ministra Carmen Lúcia decidiu ir lá. Ela despertou de novo os profetas e telepatas do jornalismo, que estão à solta aí para adivinhar as intenções, ler os pensamentos, né? Dos dois lados agora estão dizendo que ela vai lá para ajeitar o resultado desse julgamento. Ora, qualquer primeiranista de direito sabe que cada um dos três juízes, dos três desembargadores da 8ª turma, já está com o voto pronto. não muda mais nada, né? Vai haver uma reunião, um julgamento em que vão ler o voto e acabou, né? Só para lembrar, esses três não dão entrevistas, só falam nos autos. É um exemplo para ministros do Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.